Boa noite a todos. Que a bênção e a paz de Jesus esteja com todos. Amém, meus irmãos? Damos ao início ao nosso culto de louvor e adoração ao nosso rei. Dar as boas-vindas aos nossos irmãos, aos que nos visitam, aos que nos ouvem e assistem através do YouTube e também no Facebook. E aos irmãos da Rádio Seara, que nos ouvem através das ondas do rádio. E os meus irmãos que abram suas Bíblias lá em Salmos 91. Nós iremos fazer essa pequena leitura juntos, Salmos 91. Nós iremos ler do versículo 1 ao versículo 7, bem curto. Salmos 91, versículo 1 ao versículo 7. Vamos fazer essa leitura. Versículo 1. O que habita no abrigo do Altíssimo morará sobre a sombra do Onipotente. Veja que lindo versículo de começo. Versículo 2. Direi ao Senhor, esperança minha e castelo meu, meu Deus em quem confio. Segundo versículo, mais bonito ainda. Terceiro versículo. Porque ele me livrará do laço do caçador da peste destruidora. Versículo 4. Com suas penas me cobrirá, e debaixo de suas asas estará seguro. Escudo e proteção é a sua verdade. Versículo 5. Não temerás ao terreiro noturno, nem seta que voe de dia, nem nem pestilência que ande na escuridão, nem tarde que no meio do dia destrua. Cairão ao teu lado 1.000 e 10.000 à tua direita, mas a ti não chegará. Amém, meus irmãos? Que bonitos versículos aí do 1 ao 7. Nós vamos orar para dar início ao nosso culto. Baixamos nossas cabeças e oremos. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu te agradeço, Senhor, por esse culto, por aqui, tudo que o Senhor fará, pelos louvores, pela mensagem, por tudo que o Senhor irá fazer nesta noite, meu Pai. Eu te agradeço, Deus, por aqueles que estão aqui, por aqueles que nos ouvem, por aqueles que nos assistem. Obrigado, Pai, porque aqui estamos, porque estamos aqui para te ouvir, para te cultuar, meu Pai. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Grupo de louvor tem a oportunidade.
Amém. Boa noite, amada igreja. É com grande prazer que nós mais uma vez nos reunimos aqui com o intuito de louvar e engrandecer ao único digno de receber toda a honra e adoração. E também gostaria de já começar fazendo uma reflexão com base na letra da nossa primeira canção de hoje, que fala sobre engrandecer ao nome do Senhor, que é o que nós estamos aqui para fazer, louvá-lo e engrandecê-lo. Mas eu queria fazer um questionamento também para mim, né? O que nós temos feito para fazer do nome de Deus grande? O que nós temos feito para engrandecer o seu nome, né? Porque a adoração verdadeira não é aqui, nem o levantar de mãos, fechar os olhos, mas é a vida que a gente leva depois que a gente sai daqui e vai para os nossos lares, para os nossos trabalhos, para a nossa escola, enfim, para os nossos afazeres. Que possamos refletir isso, que nós possamos engrandecer o nome do Senhor no nosso dia a dia. Vamos louvar todos juntos com essa canção bem conhecida. Eu quero ouvir os irmãos, ver se os irmãos já jantaram ou almoçaram muito bem, né? Para nós fazer um louvor bem bonito para o Senhor. É o Senhor e muito digno de louvor na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Alegria de toda a terra. Maravilhoso nosso Deus. E muitas vezes nós estamos assim meio tristes, né? Desanimados. Mas como disse, Jesus aos seus discípulos: não se perturbe o coração de vocês. Eu vou para o Pai, mas enviarei o Consolador. Eu vou para o Pai, mas eu vou preparar lugar para vocês. E voltarei para que onde eu estiver, vocês também estejam. Amém? Nós agarramos firme nessa esperança. O Senhor está voltando. O Rei está voltando. E nós temos uma casa, um lar preparado por Ele, para nós. Quem crê, diga amém.
Amém.
Vamos louvar o Senhor também com essa canção. Thank you.
sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em verdade eu vos digo que eu vou para o Pai. Mas aquele que crê em mim, obras maiores fará.
Obrigado aí, Augusto, te louvou. Deus lhe abençoe a vida de cada um. Bom, gostaria de convidar aqui o irmão Leiva. O irmão Leiva, eu acho muito bonito, ele tem um dom de conversar com os jovens, com os adolescentes. Eu acho isso muito bonito dele. E um cara especial. Vamos orar aqui pela vida dele. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu te agradeço, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito agora, nesse momento, nesse culto. Entrego agora, Senhor, nas Tuas mãos a vida do Leiva, a Tua família, o Teu filho. Obrigado, Pai, por esse servo de Deus em nossas vidas. Que a mensagem que irá ser a traga seja somente para Te engrandecer, meu Pai. Obrigado, em nome de Jesus. Amém. Irmão Leiva, tem a oportunidade.
Boa noite, irmãos. Saúdo a todos com a graça e com a paz nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Motivo de alegria, mais uma vez, está na casa do Senhor, para juntos render louvores a Ele e aprendermos da Sua Santa Palavra. Você que nos visita, estou vendo ali o Vinícius, Alan com suas respectivas esposas, sejam bem-vindos, vou revê-los, os demais visitantes, sejam bem-vindos, assim como você também que nos escuta, pelas ondas da Rádio Seara ou pelas lives, que Deus possa estar igualmente falando aos nossos corações nesta noite. Irmãos, em uma dessas terças-feiras, como bem mencionou o irmão Erivaldo, na verdade não foi combinado, mas em uma roda de conversa com os adolescentes, nós tratamos de um assunto que eu considero de suma importância, não apenas para eles, mas também para nós, que é a administração do tempo. E, de fato, como nós temos administrado o nosso tempo. É comum a gente ouvir, ou quem sabe até mesmo a gente fala isso, e aí a gente relata que a gente está sem tempo, a gente está sobrecarregado, tempo é ouro, e isso é bastante comum no meio, inclusive, do povo cristão. Mas eu gostaria de refletir com os meus irmãos nesta noite a respeito de como nós temos usado o nosso tempo, tempo esse ao qual o Senhor nos deu, pensando no reino e na nossa eternidade. De fato, o tempo ele é precioso, mas muitas das vezes nós temos dado prioridade a algo que é terreno em vez de priorizar aquilo que é eterno. E aí nós sentemos um dia com 24 horas e aí às vezes tem alguém que diz, se tivesse 30 ainda não seria suficiente para tanta atividade, para tanta demanda que a gente tem. Eu penso que não. Eu penso que o grande problema está em não sabermos administrar o nosso tempo. Lógico que nós temos trabalho, afinal, nós temos que pagar nossas contas, nós temos que manter a família, trabalho é digno, nós temos vida em família, nós temos vida de igreja, sim. Tudo isso demanda tempo, mas não necessariamente isso implica que em casa, que nossa rotina normal, nós não venhamos a ter tempo com Deus alegando falta de tempo. E isto não é verdade. Na verdade, há alguns vilões que têm, além dessas coisas já mencionadas, que tem nos impedido de estarmos na presença de Deus, em comunhão com Deus. E aí um deles eu gostaria de colocar aqui de forma bem sucinta, a procrastinação, certo? Embora a gente tenha tempo, mas aí a gente está cansado e aí a gente diz, Senhor, depois. Mais tarde eu oro, mais tarde eu leio a Bíblia e aí a gente vai procrastinando. A desorganização, quando você faz da forma que não é a correta, aquele velho ditado, o preguiçoso ele trabalha duas vezes. Então, a desorganização é algo que também toma nosso tempo com Deus. Talvez as amizades, os amigos, talvez os pensamentos. De repente a gente está aqui, mas o pensamento está em outro local, e isso também é um vilão que nos impede de estarmos em comunhão com o nosso Deus. Quem sabe o celular, até mesmo aqui, quem sabe agora, nesse exato momento, em vez de você estar ouvindo a palavra, você está vendo alguma coisa na internet. Qual é a sua prioridade? Então, em meio a tantas tarefas, em meio a tantos vilões, a pergunta para a gente refletir é: Deus tem sido a nossa prioridade enquanto cristãos? Deus tem sido de fato a nossa prioridade? Como devemos usar o tempo de forma que tenhamos uma vida piedosa. Quando me refiro a uma vida piedosa, me refiro a uma vida espiritual disciplinada, organizada, e inclusive uma organização que se diz também a respeito do próprio tempo. Eu administrar o meu tempo. Nós temos tempo para tudo. Nós temos tempo para o café da manhã, a hora de entrar no trabalho, a hora de voltar do trabalho, a hora do almoço, mas muitos de nós aqui temos dificuldade em termos um tempo para com Deus. E aí muitas das vezes nós dedicamos esse tempo, sabe quando? Quando nós estamos cansados, quase dormindo, e aí a gente faz aquela leitura breve, uma oração em cargo de consciência, e aí dorme. E aí, se de fato isso tem sido uma realidade na minha e na sua vida, nós precisamos refletir sobre isso, porque não está correto. Deus, ele nos deu 24 horas durante um dia, ele nos deu alguns anos de vida, alguns mais, alguns menos. Mas por que que Deus nos concedeu esse tempo? Por que Deus nos permitiu que nós viéssemos a essa terra? Será que foi apenas para conhecê-la, para estarmos aqui como turistas? Não. Como filhos de Deus, Deus, ele nos deu uma missão. Qual a minha missão como crente, como cristão, como igreja? O que eu tenho feito, como eu tenho servido, pensando no reino e, consequentemente, pensando na eternidade. Eu gostaria que meus irmãos abrissem suas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 17. Eu vou precisar de ajuda de alguém, esqueci meus óculos na bolsa. Kelton, pega lá, por favor. Obrigado. Evangelho de João, capítulo 17, nós vamos ler apenas o versículo 4. Diz assim a palavra do Senhor: Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. Vamos, mais uma vez, curvar nossas cabeças e vamos falar com nosso Deus. Meu Senhor Deus e Pai, nós te rendemos graças. Obrigado, Senhor, pela salvação que há na pessoa de Jesus Cristo. Obrigado, Deus, pelo teu amor incondicional. Pai, nesta noite, Deus, que o Senhor possa estar ministrando aos nossos corações. Que o teu Santo Espírito, Deus, fale conosco, que ele nos transforme, ó Pai, que ele nos molde conforme o caráter do Senhor, ó Pai. E nos ajuda a administrar melhor o nosso tempo e, sobretudo, a priorizar o Senhor, Deus, no nosso dia a dia. Senhor, fala conosco, em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, João 17, certamente é a oração mais magnífica que já foi feita, porque é o Filho falando com o Pai. Filho esse que veio a este mundo, Deus Filho, ele vem em forma humana, com o propósito de resgatar pecadores, de salvar pecadores. E para isso, ele teria que ser rejeitado, teria que ser humilhado, ele teria que morrer na cruz, mas que ao terceiro dia ele ressuscitaria. Jesus, o Filho de Deus, quando ele veio a esta terra, ele já vem que sabendo que passaria por tudo isso, e em obediência a seu pai, ele vem e agora prestes a ser morto, ele conversa com seu pai e ele diz: eu te glorifiquei na terra. Profundo. Como tem sido a minha oração? Como tem sido a sua oração? Ou como será sua conversa quando você tiver esse encontro com o Pai? Será que nós vamos poder dizer: Senhor, eu te glorifiquei na terra? Os dias, o tempo, os anos que o Senhor me concedeu, eu fui um servo bom, um servo fiel, e aquilo a qual o Senhor me confiou a fazer, eu realizei. Então nós temos o Filho, Jesus Cristo, falando com o Pai. E aqui eu percebo duas situações: obediência, submissão ao Pai, porque Cristo, sendo Deus, ele poderia muito bem ter dito não, mas ele diz sim. Prova disso, que ao morrer na cruz, antes da sua morte, ele diz: Pai, está consumado. Obediência. Mas também autoridade. Cristo, Jesus, sendo homem, ele também era Deus. E agora ele está conversando com o próprio Pai e diz: eu te glorifiquei. Aquilo a qual o Senhor me mandou a realizar lá na terra, eu completei. É óbvio que aqui Jesus ainda não havia sido preso, não havia sido condenado. Né? Nós estamos em João 17, 18 e 19, ele vai passar por isso. Mas Jesus, sendo o Senhor do tempo também, ele já fala como, em perspectiva futura, que ele seria morto, seria ressuscitado. Portanto, ele diz: eu completei a obra a qual o Senhor me confiou a fazer. Então, Jesus, ele glorifica o Pai. Como? Consumando a obra que o Senhor confiou que ele fizesse. E qual a obra? Salvar pecadores como eu e como você. Então Jesus, ele vem, ele passa um período de 33 anos aqui na terra. Ele tem um tempo, mas ele também tem uma missão: resgatar pecadores. Nós também temos um tempo aqui na terra. Não sabemos quanto tempo. Mas também temos uma obra. Nós temos algo a fazer. E tudo aquilo que nós fazemos, ou de bem ou de mal, ou de obediência ou de desobediência ao nosso Deus, vai ecoar na eternidade. Então, eu gostaria de refletir três pontos sobre o uso do tempo. Eu gostaria que os meus irmãos abrissem suas Bíblias lá em Efésios, capítulo 5. Vamos ler dos versículos 14 ao 17. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Versículo 15. Portanto, vedes prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios. Remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. No versículo 14, nós temos um convite à salvação. Desperta, ó tu que dormes, levanta-te entre os mortos. Quando nós nascemos, nós já nascemos distantes de Deus, porque o pecado de Adão e de Eva foi imputado a toda a humanidade. Nascemos inimigos, separados, portanto, nós necessitamos de um Redentor, de um Salvador. E o Salvador veio, Cristo. Paulo, que ele está escrevendo à igreja de Éfeso, e óbvio que ele pregou o evangelho, que ele falou da boa nova de salvação aos perdidos, mas também, a partir do versículo 15, ele vai falar, ele se direciona aqui a crentes, a cristãos. Portanto, você que já conhece a verdade, você que já entregou sua vida, que já confiou em Jesus Cristo como Senhor e seu Salvador, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios. Paulo, ele está alertando os irmãos, olha, cuidado com as heresias, cuidado com aquilo que o mundo propaga, aquilo que o mundo oferece, mas o resultado final, perdição eterna, caminho de morte. Quando Paulo fala, não sejam nécios, ele não está se referindo a um aspecto intelectual, mas está se referindo ao aspecto moral. A boa conduta, como o cristão ele deve viver, como o cristão ele deve proceder. Afinal, se nós nos comportássemos no meio dos ímpios, como eles, que diferencial nós seríamos? Que tipo de luz nós seríamos? E Paulo está dizendo, olha, muito cuidado. E assim como os vilões do tempo, nós também, se não tivermos cuidado, nós podemos cairmos em ciladas sutis que a gente menos percebe, e quando a gente pensa que não, a gente está pecando, a gente não está glorificando o Senhor. Mas quando Paulo, ele escreve aquela igreja, quando ele diz, não sejam nécios, não sejam sábios, aquela mesma oposição que aquela igreja enfrentava, certamente, os cristãos hoje em dia, se eles não enfrentam as mesmas, mas também certamente enfrentam oposições. Nós enfrentamos dificuldades. Os cristãos, eles continuam sendo perseguidos. Irmã Marlene Ondip, sempre, todos os anos, ela nos traz essa reflexão. E, de fato, muitos cristãos, ainda hoje, eles são perseguidos. Alguns é óbvio com diferentes tipos de perseguições. Nós, por exemplo, aqui, nós temos a liberdade de cultuarmos aqui o Senhor nesta noite. Mas nós temos, sim, que tomar cuidados com outras situações que também poderão fazer com que nós venhamos a negligenciar e a não andarmos retamente, honrando e glorificando o nome do Senhor. E a grande questão é como nós temos andado. Nós temos parecido com Cristo, nós temos refletido Cristo, ou nós temos andado em conformidade com o mundo? Domingo passado, eu e minha família, numa oferenda ali, o pastor Egberto, nós levamos o pastor para o estádio, né, Alfredo? E aí, domingo, eu tive o privilégio de almoçar com ele. E antes do almoço, a oração dele, ele orou: Senhor, que nós sejamos luzes, sejamos luz no estádio, no meio daquele povo e tal. Lá no estádio, e aí teve uma falta, o juiz não marcou, e daqui a pouco eu levanto e disse: eu não posso, eu sou crente. Se a gente não tiver cuidado, a gente pratica a mesma coisa que os outros praticam. Então, cuidado. Devemos sim refletir Cristo nas nossas ações e não andarmos na contramão e fazermos aquilo que não devemos. O segundo ponto, o tempo é curto e incerto. Leiam, abram Tiago capítulo 4, versículo 14. Na projeção, não é? Vós, Tiago 4,14, vós não sabeis o que sucederá amanhã, que a vossa vida sois apenas como neblina que aparece por instante e logo se dissipa. Neblina na nossa região é algo raro, mas no dia que amanhece, com neblina, daqui a pouco vem o sol e a neblina, ela desaparece. É muito rápido. Independentemente de quantos anos você vá viver aqui nesta terra, 20, 30, 100, mas o que é isso comparado à eternidade? Nada. Nós, de fato, não sabemos o que sucederá amanhã. E daí a preciosidade do tempo. Cuidado com aquilo que nós fazemos hoje, porque o amanhã é incerto. Mas o encontro com o nosso Senhor, ele é certo, e nós prestaremos contas das nossas atitudes. Mas sabe por que que o tempo, ele é tão importante? Porque nós morremos. Se o tempo, se a gente não morresse, precisaria se preocupar com o tempo? Não faria sentido. Então, nós devemos nos assemelhar a cada momento de nossa vida com Cristo. Agora vamos folhear nossas Bíblias para Lucas, capítulo 12. Uma parábola bem conhecida. Versículo 16, Lucas 12, do 16 ao 21. E lhes proferiu ainda uma parábola, dizendo: o campo de um homem rico produziu uma com abundância, e arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? E disse: farei isto, destruirei os meus celeiros, reconstruí-los em maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe, regala-te. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e os que tens preparado, para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Onde está o nosso tesouro? Nós temos aqui a ilustração de um homem rico, de um homem que possuía muitos bens e que ele achava que aquilo era suficiente para o restante da vida. Come, bebe, vai curtir a tua vida. Mas Deus diz, não é assim como você pensa. Você não é dono mesmo nem da tua própria vida. A tua vida não pertence a ti, ela pertence a mim. E aquele homem morreu. Para quem ficou? De que adianta? Sim, é necessário trabalharmos, é necessário possuirmos nosso sustento, viver dignamente. Mas muitos pensam mais além do que a própria sobrevivência e aí vão acumulando tesouros. E o resultado fica para alguém. Ele não vai usufruir. E além disso, como será o encontro dele com o Senhor? Não te glories no dia de amanhã, porque não sabes o que trará a luz. Provérbios 27, versículo 1. Eu pedi ao Israel, ao José, para projetar uns números aqui na tela. Eu confesso, não sei se esses dados são reais, creio que sim, mas também se não forem, eles servem para que a gente possa fazer uma reflexão. Você sabe quantas pessoas morrem todos os dias? Sim ou não? Nós temos aqui na tela a população mundial atual. Observa que esse número fica mudando constantemente. Então nós temos 8.121.840.970, lá vai, não vou arriscar dizer o, porque quando eu terminar já não é mais ele. Então, muita gente. Agora, quantas pessoas nasceram hoje? Até o exato momento. 300.580 e tantos já, né? Mas a ênfase de todos esses números não está na população atual, nem nas pessoas que nasceram hoje. Eu quero que você reflita sobre as pessoas que morreram hoje. Quantas pessoas já morreram hoje até esse exato momento? 136.070. Você observa que esse último algarismo ele fica mudando constantemente? A cada segundo morrem aproximadamente 2 pessoas. Não exatamente 2 pessoas a cada segundo, porque durante 1 minuto, 105 pessoas morrem por minuto durante o dia. E aí a grande questão é, quantos anos eu tenho? Ah, eu sou novo. Mas quem garante que as pessoas que morreram são mais velhas do que você? Timóteo estava querendo trocar senha comigo, né, Timóteo? Não adianta. Vai que a minha vai ser chamada primeiro. Nós não temos garantia nenhuma. E aí, de fato, nas tuas mãos estão os meus dias. A minha vida não pertence a mim, ela pertence ao Senhor. Terceiro ponto, nós iremos abordar sobre o uso do tempo, é que nós iremos prestar contas com Deus a respeito do uso do nosso tempo. 1 João 2,17 diz assim, ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. O mundo passa, exceto aquilo que estiver dentro, conforme a vontade de Deus. É verdade que nós vivemos, sim, nesse mundo. O próprio Jesus, em sua oração, ele disse: Senhor, não rogo que tires do mundo. Sim, vivemos aqui para fazermos a diferença, para sermos luz. Então, que o nosso olhar, que o nosso viver não seja pensando unicamente aqui, mas no eterno. Romanos 14, 12 diz assim: Assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo com Deus. Você é cristão? Você vai dar contas de si mesmo com Deus. Você ainda não confessou Cristo como seu Senhor e Salvador? Você também dará contas de si com Deus. Como será esse encontro? João 17, 4, versículo que nós lemos, Cristo chega para o Pai e diz: Eu te glorifiquei. Será que nós vamos fazer esta mesma oração? Ou será que nós vamos dar desculpas? Portanto, meus irmãos, Deus, ele nos deu tempo, ele nos deu dons, e nós temos que usá-los. Diferentes dons. Mas a grande questão é que todos nós devemos servir ao grande rei, ao qual um dia nós nos encontraremos com ele. Já fazendo parte aqui da conclusão, eu gostaria de fazer uma ilustração. Certa vez, um cristão, ele foi preso juntamente com outros irmãos. Ele foi perseguido, foi preso, foi julgado e, consequentemente, ele foi condenado à morte pelo simples fato de ser cristão. E isto, infelizmente, ainda uma realidade. Nós temos muitos irmãos que estão perecendo, morrendo simplesmente pelo fato de crer em Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida. E aí você imagina aqueles crentes ali num corredor da morte, e aí chega o guarda e diz: Vem, agora é a tua vez. Próximo da fila já deveria tremer nas bases, né? Mas com cristão genuíno é diferente. É óbvio que vem o medo, que vem o nervosismo. Mas aquele homem pensou: Senhor, eu passei a vida inteira te servindo. Eu almejo estar na tua presença. É doloroso passar por esse processo. Aquele homem, ele se ajoelha, ele clama ao Senhor: Senhor, me dá paz para que eu possa finalmente me encontrar com meu Senhor. Só que ali se tratava de um sonho. Aquele homem, ele acorda, certamente assustado, adrenalina lá em cima. Porque enfrentar a morte deve ser algo ruim, algo doloroso. Na verdade, enfrentar a morte é você subir no ringue lutar contra alguém sabendo que a qualquer minuto, a qualquer segundo você vai ser nocauteado, você vai ser derrotado. Gera medo? Sim. Mas a morte, na perspectiva de um cristão, na verdade é o encontro com o seu Senhor. Agora você imagina alguém que não é crente, alguém que não entregou sua vida a Cristo, sonhando com a morte. No outro dia, como é que ele conta o sonho? Ontem eu tive um pesadelo. E de fato, a morte para alguém que ainda não tem um relacionamento, não tem vida com Deus, ela é aterrorizante. Porque a morte, ela vai muito além de um aspecto físico. Ela reflete o eterno. Então, se eu não tenho um encontro com o Senhor, se eu não tenho segurança da minha salvação, em vez de eu experimentar a alegria de estar com o meu Senhor, eu vou experimentar a agonia eterna, distante do meu Senhor. Não sei quantos visitantes nós temos aqui nesta noite, não sei quantas pessoas ainda não entregaram suas vidas a Cristo, embora tenham ouvido por diversas vezes, mas entenda que nada te garante que amanhã você esteja vivo, porque o tempo não pertence a ti, pertence ao Senhor. Paulo, escrevendo a carta de 2 aos Coríntios, versículo 6, capítulo 6, versículo 2, parte B do versículo, ele vai dizer: eis agora o tempo sobremoto oportuno, eis agora o dia da salvação. E aí eu quero pegar essa parte do versículo, me referir tanto aos meus irmãos, já são crentes, como aqueles também que ainda não depositaram sua fé única e exclusivamente em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Eis agora o tempo sobremodo oportuno. Nós, cristãos, nós, filhos, um dia, assim como Jesus retornou ao céu, ele orando com o Pai, ele fala: eu te glorifiquei. O que tem nos impedido, o que tem roubado o nosso tempo, distrações, preocupações, os problemas, todo mundo tem. Mas Jesus, homem, ele também teve. Que nós possamos refletir, nós possamos meditar e dizer: Senhor, me ajuda para que eu possa glorificar o nome do Senhor. E você que ainda não creu, não sei qual o seu medo, reflita, pense. Aqui é passageiro, amanhã pertence ao Senhor. A única certeza que nós temos em relação ao tempo é que nós não temos certeza de nada. Portanto, que o Senhor possa estar falando aos nossos corações, quanto igreja, mas também rogo a Ele que se você que nos escuta, que nos assiste ou que nos visita esta noite, se você ainda não confiou sua vida a Cristo, faça isso, porque senão você irá enfrentar agonia eterna longe do Senhor. Então vamos curvar nossas cabeças, vamos agradecer ao Senhor. Senhor Deus e Pai, nós te rendemos graças. Obrigado porque o Senhor é soberano. Obrigado porque o Senhor é dono, inclusive, do tempo, Senhor. Porque tua palavra diz que do Senhor, por meio do Senhor e para o Senhor são todas as coisas. Meu Deus, e nos ajuda, Senhor, nas nossas dificuldades. Sabemos que são muitos os afazeres, mas também, ó Pai, nos dá a consciência, Senhor, de que o reino, que a eternidade contigo, ela deve ser prioridade em nossas vidas, ó Pai. Senhor, nos ajuda nas nossas dificuldades, molda, ó Pai, o nosso caráter para que, assim como Cristo orou a Ti, quando chegarmos na Tua presença, Senhor, que nós possamos também, assim como Ele, dizer, Pai, eu Te glorifiquei. Senhor, também Te rogo por aqueles que ainda não confiaram, não entregaram sua vida a Ti. Senhor, o amanhã é incerto. Nós não sabemos, ó Pai, quanto tempo nós viveremos aqui nesta terra. Pai, que o Senhor possa despertá-los, ó Deus, que eles não sejam nécios, mas que eles sejam sábios, ó Deus. Porque hoje, o presente momento, ó Pai, é momento de salvação. Porque o Senhor veio a este mundo para salvar pecadores. O Senhor foi preparar-nos lugar, ó Pai. Mas um dia, o Senhor voltará como justo juiz e todo joelho se dobrará diante de Ti, ó Pai. Senhor, nos ajuda. Nos dá, ó Pai, uma semana na presença do Senhor. Nos auxilia, Pai, nas nossas dificuldades. Nos auxilia para que nós não venhamos pecar contra Ti, ó Pai. Assim que eu Te oro grato em nome de Cristo. Amém.